Estamos aqui na quase véspera de Natal. Bom Natal, todos. Sabe que hoje, eu falei com o Pai Natal hoje de manhã. E é verdade, ele estava lá naquela café, Galão. Estava lá. Estava lá. Eu tive uma conversa com ele, porque ele deu-me um chocolate. Né? E a Bárbara era real. Né? Eu acho que o Vitor está no caminho para isso, não é? Acho que ele ia ser um bom Natal para o próximo ano, então a vida continua. Não, mas, e foi interessante este Pai Natal. Ele disse que, sabe, eu sou Pai Natal profissional. É isso que eu faço. Eu sou contratado e disse, mas, sabe, a origem do Pai Natal? Ele começou a dar a história, né? Disse que não, era uma pessoa, né? Líder da igreja. Na moderna Turquia, naquele lugar, no século IV, ele começou a explicar e disse que sabe que o significado de Natal não é Pai Natal, não é? Mas ele que deu para ele, mas é da história de Jesus. Então ele começou a evangelizar-me. Ele disse: puxa, parabéns! Ele está a usar a sua profissão como Pai Natal para falar Jesus, não é? E contar, não é, realmente a história, não é, verdadeira de Natal. E graças a Deus, bem precisamos, né? Pessoas assim que sabem levar as pessoas além daquela parte comercial, além daquela parte só das festas e as comidas e bebidas, para aquilo que é a verdadeira história. História que mudou o mundo. Quando eu, essa semana, três vezes, acordei de madrugada. Uma vez era 1:30 da manhã, outra vez era 3:30 da manhã e outra vez era 4:30 da manhã. E não conseguia dormir depois, né? Mas eu tinha um cor, né? Uma música na minha cabeça. Para vários de vocês, vocês nem conhecem essa cor, porque é um hino muito antigo, foi no século XIX. É chamada Conta-me a Velha História. Quantos de vocês conhecem essa? Conta-me a Velha História. Do grande Salvador, não é? De Cristo e a sua vida, de Cristo e o seu amor. Conhece essa? Vocês não querem que eu conte? Agora em inglês, foi uma moça que escreveu um poema em 1860, mais ou menos. Ela era uma filha, uma pessoa bastante rica, uma filha de um bancário em Londres, e que ela recebeu, da parte dos seus pais, o conhecimento do Evangelho. Ela abraçou, né, a sua fé em Jesus e começou a dedicar a sua vida ajudando as crianças naquela escola dominical, que foi uma novidade naquela altura. Hoje em dia, né, o nosso Ministério de Crianças e tudo é prato de dia para qualquer igreja. Todas as igrejas têm o seu ministério para crianças, mas naquela altura era uma novidade. As crianças normalmente participavam dentro das reuniões normais da igreja, era bastante formal e eles tinham de manter a sua silência e não tinha nada, não tinha qualquer participação. Mas durante aquela altura havia aquela revolução indústria em que as pessoas estavam assim quase presas nas suas fábricas e a parte industrial e as crianças andavam assim à toa, sem qualquer pessoa para as cuidar e muitas e destas crianças estavam somente a ser criadas na rua. Então, aquele movimento de escola dominical foi iniciado para pegar naquelas crianças da rua, né, e juntá-los e começar a ensinar ou contar as histórias de Jesus, né, as histórias, dar uma certa formação cristã àqueles miúdos. E aquela moça tinha toda a possibilidade de fazer outras coisas com a sua vida, mas ela dedicou a sua vida para estas crianças. Crianças não somente pessoas pobres, mas também as crianças, as pessoas ricas. Ela só formou grupos que era chamada mais tarde escolas dominicais em vários sítios. E ela fez um poema. E com esse poema que ele inspirou essa música, não somente essa, mas mais outra música também, que tem a mesma forma de contar-me, né, a história de Jesus. Né? E quando eu tenho pensado, eu não sei porque eu acordei com essa música na minha cabeça, mas quando eu comecei a meditar sobre essa música em si mesmo, porque uma coisa que eu aprendi quando era criança, na escola dominical. Né? Pois, aquilo passou. Né? Já há anos, não tenho pensado nem cantado daquela cor, mas aquela música, né? ficou gravada. Por isso é tão importante a nossa formação, que nós damos os nossos filhos. É muito importante, porque alguma coisa fica gravada. E alguns dos músicos que nós cantamos aqui, um ser assim lembrado durante toda a sua vida, né? Aquilo que eles aprendem, e mesmo a nossa incentivo de memorizar as escrituras que estamos fazendo com os miúdos, essa tem para mim muita importância, porque eles vão lembrar isso, aquilo vai ficar gravado nas suas vidas. Mas o Evangelho, até que toda a vinda de Jesus, era com isso, era para contar uma história. Para contar uma história daquilo que as pessoas não conheciam. A história de Deus. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 9, diz que o povo que andava nas trevas era uma grande luz. Então, sem Deus, imagina, né, uma vivência, né, um mundo sem conhecimento de Deus. Porque isso que era, não é? Um mundo sem conhecimento de Deus. Completamente, segundo as Escrituras, em trevas. Completamente andando cada um segundo a sua própria ótica, os seus raciocínios, as suas ideias, cada um preocupava sobre si mesmo. Então, havia aquela, não é? Aquela, não é? Vivência de pessoas em guerra uns com os outros, abusos de autoridades, sistemas diferentes, até religiões diferentes, sacrifícios diferentes, qualquer forma, né, que a pessoa tentava de, né, controlar o seu próprio destino aqui na Terra. Pessoas andando nas trevas. E Jesus foi enviado para contar uma história diferente, para abrir os seus olhos. Um poema que inspirou, né, que tem sido usado ao longo destes quase 200 anos, agora, né, 150 anos. Basta somente um poema. Às vezes nós não damos muito valor às pequenas coisas. Alguns de vocês têm escrito poemas. Alguns têm escrito músicas. Né? Têm feito algumas coisas que têm sido usado por Deus para tocar muita gente. Às vezes nós não percebemos, ela não percebeu o efeito que aquela música, aquele poema que ela escreveu ia ter na formação de milhares e milhares das pessoas. Aquilo fala de Jesus, não fala de outras coisas. A história que nós contamos é acerca de uma vida que se manifestou. A vinda de Deus aqui na Terra. Como nós falámos semana passada, aquela, né, Deus que se fez carne, a palavra que se fez carne, que habitou. Então, o invisível tornou-se visível. Tantas vezes, se nós podemos... Porque normalmente, quando conta uma história, não conta em pé. Né? Senta. Deixa-me contar uma história, não é? Jesus sentado, não é? As crianças toda à volta, porque as crianças gostavam de ouvir uma história, não é? Então ele começou a dizer, sabe que na minha casa, casa do meu pai, há muitos lugares de habitação. Não é? Ele começou a explicar a um povo que andava nas trevas o que é a lei. Ele começou a falar, sabe o quê? Houve uma altura em que um homem rico, que tinha muitos posses, e outro homem pobrezinho, que estava somente a pegar naquelas migalhas que caíam das mesas do homem rico, e ambos morreram. Um foi para Hades, outro foi para Seio de Abraão. Ele começou a contar, e todas as pessoas ficaram assim, uau, conta-me, o que aconteceu? O que aconteceu? O que é além? Abre os meus olhos, conte-me mais. Jesus, fala comigo. Porque Jesus foi enviado para contar a sua história, para falar de si mesmo, para revelar Deus, porque ele diz: se tem visto a mim, tem visto o Pai. Eu vim para mostrar o teu Deus, para se revelar, para dar testemunho daquilo que eu sou. E aquilo, as pessoas, quando eles começaram a ouvir a história que ele contava, as suas vidas foram transformadas. Sabe o quê? A maioria de nós, provavelmente todos nós, ouvimos uma história que tocou a nossa vida, que nos transformou. Se alguém estava a contar Jesus a nós, tal como Jesus estava a contar a vivência com seu pai, Pedro, quando ele se levantou aquele dia de Pentecostes, ele começou a contar às pessoas que não tinham conhecimento de Jesus acerca de Jesus. Quando Paulo foi preso e ele tinha de se apresentar perante a Agripa, o rei daquela área, ele começou somente a contar e disse, contar uma história, a sua história. Como que um dia, quando ele estava no caminho para Damasco, com cartas para prender os cristãos que estavam lá, ele estava convencido, ele disse, eu estava convencido que eu estava a fazer a coisa certa, que era a minha obrigação como judeu, como uma pessoa religiosa, recta, para perseguir aquela seita. Era a minha responsabilidade para pagar essa praga que estava a correr pelo nosso próprio povo. Eu tinha cartas e no caminho para Damasco, eu vi uma luz. Eu caí do meu cavalo e ouvi uma voz que diz, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois ele começou a contar a história da sua chamada. Como Deus tirou a vida dele daquele engano, aquela dedicação, um rumo tão errado. Ele era tão envolvido numa direção tão comprometida para perseguir a igreja. Agora ele foi arrancado para construir a igreja, para servir a igreja. Ele recebeu aquela chamada. Ele estava a contar tudo isso. Ele disse que o rei, eu tenho sido fiel àquela visão. Toda a minha vida agora é para saber isso, esse propósito. Porque mudou-me completamente. Quando ele foi preso, antes disso, quando ele foi preso, porque as multidões queriam apedrejá-lo, queriam mesmo acabar com ele, porque eles pensaram que ele era traidor da sua própria religião, e o forço daquele exército romano pegaram nele naquela praça dentro de Jerusalém. E no caminho para aquela esquadra daquela daquele exército romano, ele disse, deixa-me somente falar um pouquinho. Ele começou a falar no idioma do povo, explicando a sua história, como que Deus mudou a sua vida. Ele não pregou teoria, ele não pregou teologia, ele não pregou coisas que ele não tinha conhecimento. Ele pregou aquilo que era real, a sua experiência. Ele contou uma história. Sabe que é um poder em contar uma história. É um poder. Podemos usar uma frase que é mais bíblica, que é nosso testemunho. Testemunhar. Mas hoje em dia, não usamos muito dessa palavra, além dos tribunais, mas nós usamos mais a palavra história. E até que, por isso, né, filmes e tudo são tão, né, em moda hoje em dia, porque cada filme conta uma história. E as pessoas querem ouvir histórias. Querem ver realmente, né, alguma coisa. Por isso, a nossa, nosso próprio testemunho, a nossa história tem poder incrível. Né? Deus usa aquela história, a nossa história, acerca da história de Jesus, como a história de Jesus impactou a nossa vida e como agora nós fazemos parte dessa história. Né? E quando nós contamos, aquilo impacta. Se for Jesus, então faz favor, conta. Eu quero que nós abrimos em 1 João. Vamos começar no princípio. 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra de vida, porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testemunhamos, ou testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Então aquela manifestação de Deus aqui na terra foi visível, foi tocável. Eles ouviram a sua voz, ouviram a história, ouviram tantas vezes que Jesus abriu as escrituras a eles. Eles tocaram isso. E João diz, é isso que estamos a fazer. Estamos somente a anunciar aquilo que nós recebemos, aquilo que foi real para a nossa vida. Não é teoria. Eu toquei nele. Eu encostei a minha cabeça no ombro dele. Eu estava mesmo à mesa dele. Eu estava ali quando ele começou a partir os pães e os peixes. Eu estava lá. Quando ele estava a abraçar e pegar naquelas criancinhas, dizendo, tais são do reino de Deus. Eu sei. Eu não estou a falar daquilo que eu não sei. Essa é a real. Agora, João está na sua velhice, está mesmo avançado, mas ele continua com aquilo que era desde o princípio. Por isso, este cântico tocou-me muito durante essa semana, porque é uma velha história, mas que é atual. E que nunca cansamos em contar a história. Aquilo que nós fazemos durante o Natal na nossa casa. É juntar as crianças. Ficamos ali, juntos, e nós contamos a história do nascimento de Jesus. Começando aqui, contando a história. Vocês começam com comida, vocês começam com prendas, começa a celebrar o Natal contando a história. Né? Conta aos teus filhos, conta aos teus, as tuas visitas, conta a quem que está, mas eles não são cristãos, por isso tem que contar. Conta a história de Jesus. Essa é algo que nos transforma. Quero que nós abrimos em 1 João 4, versículo 14. João continua e diz, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Diz que nós vimos Ele ressurreto. Nós vimos Ele. Eu sei que Ele morreu. Eu vi aquele cadáver. Eu toquei naquele cadáver. Estava morto. Mas também eu vi Ele ressurreto. Ele venceu. Então João estava a dizer, essa não é teoria. Eu estive lá. Eu toquei. Antes, depois, é real e transformou a minha vida. Eu não era ninguém. Eu andava fazendo uma vida tão inútil, tão vazio. Minha profissão era pescador, mas eu não estava nada contente. Eu estava vazio de dentro. E um dia, Jesus passou por mim, chamou-me pelo meu nome. E Ele disse, segue-me. Deixei tudo para seguir. Eu vi coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Então, João estava a dizer isso, por isso ele começou a compartilhar a nós, não é? A todos os outros, escreveu isso em cartas, mandou isso para várias igrejas, e graças a Deus foi guardada e agora faz parte daquilo que nós consideramos as Escrituras Santas. Histórias das pessoas que foram tocadas por Jesus. Vamos continuar em capítulo 5. Quero que vocês sublinhem cada vez que encontram a palavra testemunho testificar, que é essa palavra. Vamos começar em versículo 6. Este é que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E essas três concordam num. E recebemos o testemunho dos homens. O testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é esta, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Portanto, não creu no testemunho que Deus, do seu Filho, deu. O testemunho é essa, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. 10 vezes nós temos essa palavra repetida. O testemunho é essa, que Deus deu do seu Filho para nos salvar. Esse é todo o propósito, né? De vinda de Jesus. De Ele abrir os nossos olhos daquilo que era invisível, era não conhecido antes. E Ele fez algo além disso. Com o seu próprio sangue, abriu o caminho para que nós pudemos ter um relacionamento com Ele. Essa é o nosso, começa o nosso testemunho, começa a nossa história. Nós somos inseridos nessa história de Jesus, a continuação. Por isso ele diz, em Atos 1:8, quando ele deu aquelas últimas palavras aqui na terra à igreja, quando ele diz para ir a todo mundo e dar um testemunho. Testificar, a tua história a todos. Porque quando nós recebemos, pela fé, a salvação, a nossa vida se transforma. E quando falamos dessa transformação, outras pessoas têm a oportunidade de ser também salvo. Nesta forma, Deus quer que todo mundo se salve através do testemunho. Ele deixou um testemunho, ele testemunhou do seu Pai, nós testemunhamos dele, e quando nós testemunhamos aquilo que Jesus fez, outras pessoas também andam nessa mesma experiência. É algo tremendo o poder de contar o nosso testemunho. Quando vocês têm um testemunho para contar? Não é? Leva quanto tempo para contar o teu testemunho? Consegue fazer em 2 minutos? Consegue fazer em 1 hora? Depende, depende, não é? Vais falar de ti ou vais falar de Jesus, aquilo que Jesus fez? Às vezes nós, quando nós começamos por uma volta e finalmente tocamos em algo que Deus fez. Mas eu vou dizer, aquilo que toca, aquilo que é aquele poder de Deus que é liberto no nosso testemunho, e quando nós tocamos naquilo que Jesus fez. Eu tenho tido essa experiência em países muçulmanos, eu tenho tido essa experiência. Eu posso falar de religião. Eu vou dizer, há muita gente que gosta de falar de religião. Fazer um discurso assim, um debate entre quem está certo e quem não está certo. Ontem à noite eu estava a ouvir uma conversa, uma entrevista, naquela sessão a Al-Jazeera, que é uma sessão. Programa muçulmano, né, de notícias. Estava a fazer uma entrevista com um ateu. E esse ateu estava a desafiar essa muçulmana sobre, né, é que é tão ridículo. Então, pessoas hoje em dia acreditam em Deus, né? Epa, é uma coisa tão absurda. Então ele começou a andar assim, né, aquele ateu. Ele tem escrito vários livros e tem bombardeado as crenças de muito lado, seja quem for. Né? E essa, né, muçulmana que estava a fazer aquela entrevista não tinha muito argumento. Tentou dar uma volta de uma situação, mas acabou de somente falar numa forma mais emocional, não é? Mas não deu muito, não é, credo, aquilo era um desastre para ele, não é? Mas eu tenho visto, quando as pessoas saem daquilo que é teoria, daquilo que é emocional, porque pode, quando as nossas crenças são desafiadas, podemos reagir de uma forma emocional, não é? E que não, não é? Fica zangado, não é? Mas essa não resulta, não é? Essa só, não é, desvaloriza aquilo que nós estamos a dizer. Mas quando nós falamos no nosso próprio testemunho, é um facto. Não estamos a falar de teoria, não estamos a falar de ideias, estamos a falar de factos. Essa que eu experimentei. Quando alguém tem que testemunhar no tribunal, aquilo, sua experiência é um facto que é levado assim neste processo para ver provas. A pessoa testemunha, não é, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu, não é? E aquela testemunho serve de prova, não é, para qualquer processo no tribunal. É a mesma coisa quando nós, não é, testemunhamos aquilo que Jesus fez na nossa vida. Não há argumento que pode negar isso, porque é algo pessoal, é algo real, é algo que foi estabelecido na nossa própria vida, não é? E é a verdade. Por isso ele diz que o nosso testemunho é a verdade, não é? E quem está atrás, quem que verifica, é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo usa o nosso testemunho e ele é a verdade. Então João estava a dizer e estava a repetir vez após vez aquela palavra testemunho, Porque ele diz, quando nós fazemos isso, o Espírito Santo estabelece isso como verdade nas pessoas, não é? Porque ele é a verdade. E as pessoas começam, mesmo quando eles tiveram argumentos contra no passado, aquele testemunho faz um clique. Aí mesmo, é isso mesmo. Essa, eu vi isso em várias alturas, que para mim, às vezes me surpreende, porque eu fui treinada em termos de escola numa forma mais teórica, mais, não é, teológica. Não é? Eu tenho tantos cursos e eu posso dar um, não é, argumentos baseados na teologia, baseados em filosofias e tudo isso, mas eu nunca vi alguém transformado através de um discurso de teologia ou de filosofia. Mas quando, não é, nós contamos o nosso testemunho, não é, faz um clique. Eu fiquei, uma vez eu fiz um estudo sobre todas as pregações que nós encontramos no Novo Testamento, as pregações de Paulo. Nós temos muito ensino de Paulo em termos das cartas, mas quando ele pregava, né, quase sempre era somente o seu testemunho. Agora, o nosso testemunho, qualquer pessoa pode fazer isso. Talvez não todos podem ou têm aquele dom do ensino que pode abrir as escrituras e fazer uma coisa exegética, né, e tudo isso baseado nas escrituras. Talvez não todos têm essa nem formação, nem capacidade. Mas todos podem falar daquilo que é real para a sua própria vida. Todos. E essa que convence. Por isso, quando Deus enviou a igreja, que significa todos que creem, Ele não diz para andar assim, não é, dando estudos. Ele diz, eu vou ler isso, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo testifica, não é, que nós somos filhos de Deus. Não precisamos outra prova. Porque o Espírito Santo testifica. Então ninguém pode tirar isso de ti. Ninguém pode convencer-te ao contrário. Se alguém consegue dar uma volta e tu abandonas a tua fé, para mim significa que nunca tinhas uma experiência verdadeira. Porque ninguém pode tirar de nós a nossa experiência. Porque o Espírito Santo foi dado para testemunhar, para dar-nos aquela certeza. Ele que é aquela base da nossa experiência. Nós recebemos o Espírito Santo, aquela virtude do alto. E nós podemos ser agora testemunhos. Nós somos filhos de Deus. E o Espírito Santo disse aqui dentro, é isso mesmo. Não temas. Não temas, porque estou contigo. Abre a boca, eu vou te usar, vou dar as palavras certas. Avança, não recolhas, não é? Não tenhas vergonha. Eu vou estar contigo. O Espírito Santo está ali, não é? Só fala daquilo que é real para ti, não é? Quero que nós abrimos em 2 Timóteo. Antes que lemos isso, eu quero que nós lembramos, depois da ressurreição de Jesus, um casal que estava no caminho para Emaús, que era uma curta distância de Jerusalém. Ele estava nesse caminho e Jesus ajuntou a eles. Eles começaram a falar. Eles não reconheceram Jesus. Mas quando Jesus começou a abrir, a Bíblia diz, abrir nas escrituras acerca dele, não é? A Bíblia diz que os seus corações estavam assim, né, ardendo de dentro. O Espírito Santo estava a mexer, né? E depois, naquela partida do pão, que os seus olhos foram abertos, eles reconheceram Jesus. Mas aquela... Jesus começou a testemunhar dele, usando as escrituras. Essa tudo fala de mim. Eles começaram, né, a ter a revelação. Eles voltaram logo para Jerusalém para contar aquilo que eles experimentaram naquele caminho para Emaús, né? E aquilo, né, transformou as suas vidas. Agora, 2 Timóteo. Em versículo 6, começa assim: por este motivo, te lembro que despertas o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Agora, desperta o dom. Às vezes eu tenho pensado que esse é um dos dons espirituais, de discernimento, de qualquer coisa, mas eu acho que é aquele dom do Espírito Santo. Eu vou mostrar porquê. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, o amor e moderação. Portanto, porque tudo está neste contexto, não te envergonhas do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, que é manifesta agora pela criação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual velou a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Para quê? É muito importante sempre quando há um para quê, para saber para quê. Para que fui constituído pregador, apóstolo, doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus começou uma obra em nós. Agora, deu o seu Espírito para testemunhar, para solidificar, para selar aquela obra de Cristo em nós. Quando nós somos envergonhados em dar o nosso testemunho, é como nós estamos a tapar a luz. A luz ainda está acesa, mas as outras não estão a ver nada. Está apagada, está tapada. Okay? Por isso diz: não envergonhes do Evangelho. Não envergonhes do testemunho. Tira aquela tampa. Deixa brilhar aquela luz. Porque aquela luz é a nossa santa vocação. É aquilo que Deus começou do princípio. É aquilo que Deus fez. O propósito da nossa própria salvação é para brilhar, é para testemunhar. Não seja envergonhada desta experiência tão rica, tão transformadora. Não encubra isso com o teu medo. Deus não te deu um espírito de medo. Deus não te deu um espírito assim de vergonha. Tira aquela tampa e fala aos outros aquilo que Jesus fez. Aquilo faz a diferença. Vai fazer a diferença na tua casa. Vai fazer uma diferença no teu trabalho. Vai fazer uma diferença se logo do princípio tu falas da tua fé, daquilo que Jesus fez. Marca. Também salva-nos de corrupção. Salva-nos de cair em tentação. Quem cai em tentação ou cai em pecado são pessoas que ficam caladas, que tapam a luz, que tenta né, que está, tem vergonha de falar de Jesus. Então vive aquela
vida secreta assim do Evangelho. E depois vem as tentações. Vêm as formas de tentar desviar a pessoa. Pessoa crente, pessoa que já tem testemunho. Por isso, quer vencer? Tira a tampa. Deixa brilhar. Começa a testemunhar. Mais que tu falas de Jesus, mais que a tua própria fé cresce. Mais poder que é manifesta. E os dons são despertados. E Deus vai usar de uma forma tremenda. Mas Ele não vai usar aquelas... Nem agentes secretos de, nem de 007, não é? Essa não pertence ao reino de Deus. Deus quer tudo aberto na luz. Os que andam nas trevas verão uma grande luz. Pessoas têm que ver essa diferença. O Sandrinho estava a contar uma história lá no café aqui ao lado. Foi lá dentro e um empregado, né, contou. É melhor que tu contas. Temos que contar histórias. O que aconteceu?
Foi num domingo qualquer que eu fui lá tomar um pequeno almoço. E ele estava a fazer a conta e depois olhou para mim e começou a falar comigo, que eu tinha um brilho muito bonito no meu olhar, que tinha transmitia qualquer coisa às pessoas. Eu disse, é normal. Não sei, há qualquer coisa na senhora, não sei explicar o que é assim, mas eu sei, é que eu sou crente. E diz ele, eu sou também. Pronto, e depois ele fez a conta, depois eu vim-me embora e ele tocou na minha mãe e disse assim, posso lhe dar dois beijinhos? Pode, sim, senhor, não pode, porquê? Pronto, Deus a abençoe. Pronto, e hoje trago aqui um balão, que foi ele que me deu, melhor senhor, posso lhe oferecer? Pode, sim, senhor.
Viram uma luz? Há um brilho no olhar? Alguma coisa diferente? O Espírito Santo testifica que não somos crentes. Mas se ela dizia, epá, não é nada especial. Sabe o que ia acontecer? Vai diminuir aquele brilho. Não é? É somente uma pessoa. Não é? Simpática. Mas essa, não é? A diferença é a presença de Jesus. O Espírito Santo que testifica. Não é? E as pessoas reconhecem. Eles olham para nós e dizem, tu és diferente. O que é diferente acerca de ti? O nosso testemunho tem um poder tremendo. Joana, qual é o teu testemunho? Conta o teu testemunho. Em 2 minutos.
Isso é difícil. Era uma rapariga muito gostava muito que as pessoas deixassem integrar no grupo delas, gostava que os outros dessem alguma atenção, sim. E vivia muito dependente disso. Vivia sempre muito triste, muito queria sempre estudar muito, sentia muita necessidade de provar as coisas aos outros. Nunca senti, nunca tinha sentido aquela paz, aquele amor, sobretudo com os meus pais. Tinha muita dificuldade em relacionar-me com os meus pais. Até ao dia em que conheci o Elias, depois ele começou-me a falar do seu testemunho, da sua vida. Eu vi um brilho diferente nele, falei com ele, queria saber o que é que ele tinha. E ele falou-me de Jesus. Eu era católica, via Jesus de uma maneira totalmente diferente e quis experimentar aquilo que o Elias experimentava. E um dia, assim que tive a revelação do amor de Jesus, aquilo que ele tinha feito por mim, simplesmente aquilo, tudo em que eu dava atenção, mesmo a nível do conhecimento e tudo, tudo isso caiu e simplesmente deixei entrar o amor, a paz, o perdão. Atualmente dou-me muito bem com os meus pais, isso tudo foi restaurado, finalmente senti amor por eles. Finalmente senti que era amada, que era querida, sobretudo por Deus primeiro e depois pelas pessoas. E isso mudou a minha vida totalmente.
E sabe que os pais dela agora estão a ver quartas-feiras para o nosso tempo de intercessão. 3, 4 vezes seguidas agora. Tremendo, não é? Tremendo. Pessoas que, não é? Porque andava nas trevas, perseguia ela por causa da sua fé. Não é? Agora estão a caminhar. E a irmã também, não é? Agora está numa igreja em Londres, não é? Por causa do testemunho, aquilo que eles viram em Joana. Não é? Mudou agora a família. Graças a Deus, não é? É tremendo isso. Não é? Eu sei que Tiago vem também de uma família católica, não é? Teve essa formação. Mas o que aconteceu na tua vida, Tiago?
Eu era, pronto, era religioso, né? E gostava e procurava, mas nunca nada me preencheu, não é? E buscava preencher-se em coisas do mundo e um certo estatuto, né? Buscava sempre um estatuto para poder preencher-me. E mesmo quando eu conseguia algum estatuto, aquilo ainda não chegava, não é? Então, quando eu conheci Jesus, pronto, de fato percebi que só Ele podia me preencher. Né? Só Ele, independente da situação e se as coisas estavam bem ou não, podia satisfazer, não é? Quando eu colocava ali a cabeça, quando eu dormia, aquele vazio que nada mais podia preencher, só Ele preenchia. Pronto, mais ou menos como a Joana, também tive algumas lutas e minha família também foi um pouco contra. Mas depois, pronto, eu continuei e Deus tomou controle de tudo também. Amém.
Eu tenho um certo receio de dar a micro a Massimina, porque ela prega, né? Talvez daqui a uma hora, né? Vamos sair daqui. Mas eu não conheço ela antes que ela aceitou Jesus. Mas segundo os seus filhos, ela era horrível. Segundo aquilo que as filhas contam. Em poucas palavras, Massimina, como que tu aceitas Jesus?
Aceitei Jesus através de uma senhora que ela sofria muito, tremia muito as mãos, ia tomar café, entornava o café todo. E um dia encontrei-a no restaurante e ela a tomar o cafezinho e eu comecei a olhar para ela. Mas ela agora não treme, não derrama o café. O que é que se passa? E levantei-me e fui para o pé dela e disse, então tu ficaste curada daquele nervoso todo. Disse ela assim, foi Jesus que me curou. Eu disse, Jesus. E eu afastei-me dela. Eu disse, olha, o que é que vai para aqui? E pronto. E o que me levou mesmo a aceitar foi a Lina. Tinha muita falta de ar, a minha filha. Havia dias que ela ia para o hospital 2 vezes, 3 vezes para apanhar oxigênio. E essa mesma senhora falou com ela e disse que Jesus podia tirá-la daquela situação, daquela falta de ar. E ela um dia chega a casa e diz assim, oh mãe, eu vou ir com a São, vou ir lá à igreja dela. E eu disse, oh, não vais para lá, filha, isso é tudo bruxaria. Tu não vais. E eu fazia tudo por tudo para desviar. E ela teimou e foi com o Osvaldo. Quando ela chegou, disse assim, oh mãe, eu estou curada, não tenho falta de ar, não tenho nada, não me falem mais. E eu disse, mas eu cheguei para o meu marido e disse, ai, a Lina veio maluquinha de lá. Eu não disse que era para ela não ir para lá. Ela foi para lá, foi para a bruxaria, já está a dizer que está curada, é impossível. E depois ela, no domingo a seguir, disse assim, oh mãe, venha comigo. Eu estava tão doente, eu não aguentava com nada nos braços. Eu disse, eu não vou nada. Mãe, venha, venha. Então levou-me. Quando chegamos lá, era o pastor, era a pastora. toda, não era na, era na primeira, na nova criação em Cristo, a saltar. E eu disse, ai meu Deus, isto é tudo maluco. Tudo saltava, tudo batia palmas. E depois começaram a chamar para as pessoas irem à frente, quem quisesse aceitar Jesus. E eu fugi, fui-me pôr lá num cantinho. Cheguei a casa, fiquei tão arrependida. E disse, ai meu Deus, senti mesmo aquele desejo. Fiquei arrependida de não ter ido à frente. No outro domingo eu fui. Eu disse, eu vou contigo. Cheguei lá. Quando o pastor fez o apelo, eu fui a primeira a correr lá para frente. E aceitei Jesus e fiquei curada daquela enfermidade que eu tinha. Deus renovou as minhas forças. Foi muito bom. Foi muito bom. Altos e baixos, mas o Senhor é bom. É bom. Foi assim que eu...
Sabe quem? Uma família não crente. Agora, maioria são. E está a tocar muita gente, essa família. Mas a menina não sabe ler. Ela não pode dar um estudo bíblico. Mas ela conta o seu testemunho. Com ousadia. Eu vou dizer, é a evangelista mais usada que nós temos na igreja. Porque ela conta somente aquilo que é real para ela. Aquilo que Deus tem feito na vida dela e na família dela. E nós temos pessoas agora das famílias, da descendência dela, que são grandes pregadoras. Não é? Que são pessoas tremendas, chamadas ao ministério, que avançam e tudo isso, porque não é? Aquilo que era a fraqueza dela agora está a ser, não é? Multiplicada dos seus filhos. E aquilo começou somente com, não é? Um testemunho de alguém que tocou a vida dela, que movimentou isso. Nós podemos começar um mover incrível se nós não temos vergonha. Vergonha é a única coisa que tapa, não é? Não é? Aquele brilho, que tapa aquela luz. É o medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser mal visto, medo de ser, seja qual for. Mas Deus não nos deu. E essa foi aquela exortação que Paulo, não é? Deu ao Timóteo. Não é? E disse que não envergonhas. Mesmo se tem que ser perseguido, aguenta. Porque o teu testemunho vai longe e vai romper as cadeias e vai ver como que Deus vença no fim. Não tapa. Não esconda. Seja ousado. Não é? E vai ver. Não é? E essa que estamos quase no final do ano. E hoje, não é? Dois dias antes de Natal, vamos estar com muita gente, talvez não crentes, pessoas da família, pessoas que já nos conhecem bem. Talvez eles não conheçam essa parte bem da nossa vida. Agora fala. Fala da história de Jesus. Conta a sua história. E depois conta a tua história. Como a tua história faz parte dessa história. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Podemos usar essas últimas palavras de Jesus como nosso desafio para esta altura do ano. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis testemunhos tanto em Jerusalém, vamos dizer, tanto em Lisboa, tanto na minha casa, como em toda a Judeia, na casa dos meus parentes, em Samaria, casas dos meus vizinhos, meus colegas, e até aos confins da terra, muito além daquilo que é confortável, muito além daquilo que é conhecido. Talvez no autocarro, talvez numa praça qualquer, talvez no comboio. Aquela confim da terra. Muita gente estes dias tem falado sobre o fim do mundo. Que esperar. Mas as pessoas estão interessadas. O fim do mundo. Vai, essa é a história de Jesus. Quando ele vier, então, vai ser o fim. E vai ser um início. É uma altura tremenda para falar de Jesus. Aproveita. Não te vergonhas. Não fala de teorias nem das profecias de Maias. Né? Não, fala de Jesus. Aquilo que Jesus diz. Essa é a verdade. E essa vai testemunhar na vida das pessoas. Porque o Espírito Santo vai falar disso. Amém? Aleluia. Junta as mãos. Vamos orar uns pelos outros. Que a pessoa ao nosso lado vai ser um testemunho tremendo, poderoso. Que o amor de Deus e a sua vida vai ser manifesta em nós e através de nós. Ora para a pessoa ao teu lado. Que a luz vai brilhar nas suas vidas. Que nada vai atrapar. Nada vai interferir. Com a luz a brilhar. Obrigado, Jesus. Que a tua luz brilha. O teu Espírito foi derramado. Nós temos esse testemunho dentro de nós. Não precisamos mais de ninguém para nos convencer. É a verdade. Tu és o Salvador do mundo. Tu revelaste a nós, ó Pai. Agora, Senhor, use-nos para revelar a Ti, aos outros. Oh, aleluia. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Amém e amém.